O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje a nossa temática vai ser sobre nutrição. Mas como estamos no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi celebrado no último dia 5 de junho, nós estamos relacionando essas questões da nutrição com o meio ambiente, com as crises climáticas. E para isso nós trouxemos a pesquisadora Leiko Asakura, que é coordenadora de formação dos Conselhos de Alimentação Escolar, é aqui da Faculdade de Nutrição, é graduada e doutorada em Saúde Pública pela Saúde Universidade de São Paulo e tem essa experiência na área de nutrição com ênfase em epidemiologia nutricional e vigilância alimentar e nutricional, atuando principalmente nos temas de nutrição, saúde, alimentação escolar e segurança alimentar. Com toda essa experiência, a Leiko vai nos esclarecer várias questões importantes que relacionam a nossa alimentação, o meio ambiente e também a crise climática. Leiko, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez.
Pessoal, então muito obrigada aqui a todas e todos, aqui pelo convite também, Lenilda. E é um prazer estar aqui novamente e conversar sobre temas tão atuais e tão importantes para toda a população brasileira, a população mundial, né? Quando a gente fala sobre alimentação e sobre mudanças climáticas, a gente tem que entender, né, que estamos todos e todas relacionados em alimentação e meio ambiente.
Então, Leiko, temos essa conexão, né, que é o meio ambiente, envolve a todos nós, inclusive os seres humanos, que a gente às vezes pensa que a gente está fora, né? Causa todo esse problema com os rios, os mares, o desmatamento, como se a gente pudesse sobreviver a isso. E a nossa existência, ela é codependente da natureza onde a gente vive. Como é que o modelo atual de produção de alimentos contribui para essa crise climática que a gente vive hoje?
Bom, o modelo atual, né, especificamente da criação de animais, é aquele modelo intensivo. Então, os animais são confinados e o objetivo sempre é, numa menor área possível, ter o número máximo de animais confinados para aumentar, né, a sua produtividade, a sua relação entre custo e benefício, visando sempre o lucro. E aí, esse modelo que é muito utilizado atualmente é aquele modelo em que explora, né, os recursos naturais para alimentar esses animais criados em confinamento. Então, um exemplo é a criação de gado, né? A criação de gado é uma atividade humana altamente poluidora. Produz muito gás metano, né? Então, os animais produzem muito gás metano no processo de digestão da sua alimentação. E aí, esse gás metano é um gás de efeito estufa, muito potente. Outra situação, né, é a criação de galinha, de frango, né? Que também é em confinamento. E a galinha, o frango, né? Também em confinamento consome muita água, porque aquele ambiente da criação das galinhas tem que ser um ambiente refrigerado. Então consome muita água e produz também muito lixo, né? Que são os detritos animais, né? Então esse modelo é um modelo poluidor e que exaure recursos naturais, como água e também o solo. A gente não pode ser contra o consumo da carne, né, da carne de frango, carne de boi. Não pode ser contra isso, porque faz parte da alimentação, do hábito da população brasileira. O que a gente tem que se preocupar é com o modelo da produção desses alimentos, né, que são criados, né, de forma intensiva, consomem muita água e consomem muita terra e produz muita poluição, né? E aí, um exemplo, tá? No Brasil, em 2023, a gente tinha uma população no Brasil de 212.583.750 pessoas. E nesse mesmo período, a gente tinha 238.626.442 cabeças de gado. Então, em 2023, a gente tinha mais gado do que pessoas no Brasil, né? Então, a gente tem mais gado, consumindo mais água, poluindo mais o meio ambiente, e da produção desse gado, né, o principal estado produtor é o Mato Grosso. Então, a gente, mais da metade da carne limpa, né, da carne limpa desse gado que foi abatido, foi exportado para a China, principalmente, né? Então, o Brasil cria muito animal, polui muito o meio ambiente e mais da metade dessa carne é exportada. E aí o Brasil, né, fica com muito prejuízo, né, porque fica com a exaustão do solo, da água, produz poluição e não consome a carne, né? Esse é só um exemplo.
É um exemplo bem característico do que a gente está vendo, inclusive quando a gente anda aqui pelo estado de Alagoas, que a gente já reclamou tanto da monocultura da cana-de-açúcar, e hoje a cana-de-açúcar está dando lugar a pastos, né, e a produção de celulose. Então, a gente vê que está mudando bastante o quadro aqui também. E é essa questão, né, Leico? O problema é o modelo que se preocupa com a exportação, com o lucro, e deixa as pessoas aqui no Brasil, os trabalhadores, inclusive, da área rural, com salários baixíssimos, com condições precárias e sentindo fome. Então, essa relação entre fome e o modelo de produção que a gente tem, um modelo de produção capitalista, visando lucro em grande escala, é um drama aqui para os nutricionistas, né? Como é que a gente produz tanto e não alimenta o nosso povo?
Porque o modelo econômico, né, do Brasil é muito voltado à exportação. E aí, agora, falando, né, assim, um exemplo que a gente tem muito, 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 muito evidente é a produção de soja, né? Então, o Brasil vem batendo recordes sucessivos da área de produção de soja, da área de cultivo de soja, né? Então, vou trazer aqui mais alguns números, tá? Então, por exemplo, em 2023, o Brasil plantou mais de 44 milhões de hectares só de soja, né? Produziu mais de 152 milhões de toneladas, gente, milhões de toneladas, né, de soja. E 80% foi exportado para a China. Então, essa área de plantio de soja, né, os 44 milhões de hectares, equivale à área total de estados do Nordeste. Então, é a mesma coisa que pegar a área total de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piauí, né? Então, é quase todo o Nordeste, e plantar só soja, né? E 80% vai ser exportado, e o principal mercado é a China, tá? Então, o Brasil, né, produz muito, né? Diz assim, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Assim, o Brasil produz alimento que dá para matar a fome de toda a população brasileira, né? Mas mesmo assim, a gente ainda tem a insegurança alimentar muito prevalente aqui no Brasil. Mas é porque a produção, né, agrícola aqui do Brasil, mais da metade de toda a produção é só soja e milho. E é basicamente para exportação. E o que é utilizado aqui dentro do Brasil é para a produção de ração animal e também para a produção de alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos processados, como por exemplo, as bolachas recheadas, a massa do macarrão instantâneo, Né? São alimentos que têm na sua composição soja e milho. Então, a produção de soja e milho aqui no Brasil é voltada, primeiro, para exportação, segundo, para a produção de ração animal e terceiro, para a produção de alimentos ultraprocessados. E aí a gente não pode dizer, né, que o Brasil é o celeiro do mundo que produz alimento suficiente para matar toda a fome de toda a população brasileira. Não é verdade. Né? A produção brasileira é voltada para exportação.
Então, Leico, justamente por causa desses ultraprocessados que estão assim dominando a nossa alimentação, né? Substituindo muitas vezes o tradicional feijão com arroz, o milho que a gente comia. A gente vê então pessoas com sobrepeso, mas mal alimentadas. Existe isso de insegurança alimentar e sobrepeso, porque a imagem que a gente tinha de pessoas com fome, em insegurança alimentar, pessoas que por bastante tempo não se alimentavam com qualidade, eram aquelas pessoas magras, né, assim, que não conseguiam nem acumular um pouco de gordura. Hoje a gente vê o contrário, pessoas nas favelas, as situações de baixa renda, que são obesas, mas são mal alimentadas. Como é que isso funciona do ponto de vista nutricional?
A insegurança alimentar, né, ela é classificada em três níveis. A insegurança alimentar leve, moderada e grave. Na insegurança alimentar leve, né, as pessoas já começam a mudar a qualidade da sua alimentação. Então, começa a substituir um alimento, digamos, né? Começa a tirar ou mudar, né? Diminui a quantidade, por exemplo, de carne. E aí vai consumir um outro produto processado, um produto carne, por exemplo, uma carne embutida, né? Ou então tira, por exemplo, o frango e vai comer a salsicha do frango, tá? Então, não deixou de comer, mas mudou a qualidade da sua alimentação. Na insegurança alimentar moderada, as pessoas começam a reduzir a quantidade. E na insegurança alimentar grave, as pessoas têm não tem o acesso nem a quantidade nem a qualidade para se manter viva, né? E conseguir fazer suas atividades diárias e crescer e desenvolver. Então, a insegurança alimentar se reflete tanto na desnutrição, na magreza, no déficit de crescimento e também se reflete no excesso de peso e na obesidade, porque as pessoas mudam o seu hábito alimentar, então diminuindo ou excluindo da sua alimentação diária os alimentos in natura, né, como por exemplo as carnes frescas, os ovos, né, e outros alimentos, por alimentos processados, como aqueles que eu citei, e que são alimentos que a gente chama de baixo valor nutricional e tem muitas calorias provenientes de açúcar simples, de gorduras, e tem deficiência de vitaminas e minerais que o organismo não produz, né? Então, precisa ter da alimentação. E aí, a alimentação baseada em alimentos ultraprocessados é uma alimentação que tem calorias provenientes de açúcar e gordura, mas não tem, por exemplo, os micronutrientes, como as vitaminas e os minerais. E aí, a pessoa pode ter excesso de peso decorrente da insegurança alimentar, porque trocou os alimentos in natura por alimentos processados. E a produção desses alimentos ultraprocessados está relacionado às mudanças climáticas. Então, as áreas de cultivo de alimentos para a alimentação tradicional brasileira, como por exemplo arroz e feijão, é substituída para a produção de soja. E aí, a produção de soja, né, como eu falei, voltada para exportação, para alimentação animal e para a produção de alimentos ultraprocessados. E aí, as pessoas que são, né, os agricultores especificamente, né, que estão na área rural, vão deixar de produzir a sua alimentação para sua subsistência para produzir soja, produzir milho, algodão, né? E aí, muitas dessas pessoas acabam saindo da sua região para vir para a capital ou para as áreas metropolitanas e vão ser submetidas, né, às condições de muita restrição, de alimentação, de moradia, de educação e de saúde, e vão, então, se submeter a uma alimentação que é ofertada, baseada em alimentos ultraprocessados. E aí, e as pessoas que permanecem na zona rural, por conta das mudanças climáticas, estão mais sujeitas a ter dificuldade de produzir seus alimentos, de ter água potável, né? Porque as mudanças climáticas afetam todas as pessoas, né? De forma desigual, óbvio, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, estão no ar-condicionado, né? Estão no carro, têm água encanada em casa. E tem as outras pessoas que estão na zona rural ou que estão nos centros urbanos, mas, por exemplo, têm que trabalhar no meio externo, submetidos, né? Às altas temperaturas, ou então quando chove, na enchente, né? E aí, modelo, né? É o modelo de produção dos alimentos, da alimentação, que afeta todas as pessoas. Então, a gente vê assim, uma pessoa que está magra, ela está em segurança. Mas a pessoa que tem excesso de peso e obesidade, ela também está em segurança. Né? A gente sempre fala, né, que tanto o excesso de peso, a obesidade e a desnutrição são resultados da má alimentação. E a má alimentação, né, é resultado de toda essa mudança dos meios e das formas de produção dos alimentos.
A gente viu aí, o mês de junho começou com vários protestos contra esse novo projeto de lei ambiental que flexibiliza muito. Isso se relaciona também com a produção de alimentos, né? Se a situação já está bastante grave, se a produção, como você falou, é voltada para exportação e para a produção industrial de ultraprocessados, imagine se não houver uma lei ambiental que garanta, por exemplo, a reserva de mata, a reserva de floresta necessária para a produção de água, porque os nossos mananciais precisam estar protegidos, né, para que a água também possa ficar, o ciclo das águas, né, se mantenha. Então, é grave, a perspectiva é preocupante, Leico?
Muito preocupante, né? Porque ao se cortar também as árvores, né? Só essa atividade humana, só de cortar a árvore, fazer a derrubada das florestas, libera gás carbônico, gente, né? Então, então, além de liberar mais gás carbônico na atmosfera, né? É exaurir o solo para plantar, para fazer monocultura. E toda monocultura utiliza intensivamente agrotóxicos, que também polui solo, água e ar. Né? E também a produção do agrotóxico, né, e dos fertilizantes químicos em geral pela indústria, também por meio da queima de carvão ou do petróleo ou do gás, né, também é poluente, né? E aí a gente tem uma atuação, né, que causa assim, agressões, né, ao meio ambiente de várias formas, direta ou indiretamente. Então, a gente, né, ser humano, né, a gente tem uma grande responsabilidade, né, ao liberar o desmatamento, ao liberar a plantação de soja e de milho em larga escala, ao criar intensivamente e de forma, né, na forma de confinamento esses animais e também, né, de produzir isso daí tudo para exportar, né? Então, a gente tem uma grande responsabilidade nisso.
E quais são as alternativas, Leico? O que é preciso que a gente, enquanto sociedade e o movimento também da nutrição, né, que se preocupa com a alimentação social, com a alimentação coletiva, o que a gente pode fazer? Defender a agroecologia é um papel, defender a qualidade da alimentação escolar, porque a gente sabe que muitas crianças de famílias de baixa renda encontram alguma qualidade na comida quando a merenda segue as regras, né? Porque muitas vezes a gente viu aqui em Alagoas, né, já existiu aí nos anos 2000, 2015, por aí, uma operação que visava conter o desvio de verbas da merenda escolar. E justamente na merenda escolar, essas pessoas, né, esses maus gestores, desviaram, então, a alimentação escolar que devia ser comprada da agroecologia, que devia ter qualidade, que deviam ser alimentos primários, acabaram substituindo por ultraprocessados para desviar a verba. Então, a gente ainda tem que lutar contra isso, fazer as leis que garantam a alimentação de qualidade, a produção agroecológica que garanta esses alimentos de qualidade, mas também tem que lutar para não haver desvios, não haver nenhum problema de corrupção relacionada a alimentar a sociedade.
A sociedade civil tem um grande papel, né, na luta pela implantação e pela implementação das políticas públicas. É claro que a sociedade civil, isoladamente, não vai conseguir mudar tudo isso, né? Porque a gente também tem o governo, né? Tem o executivo, tem o legislativo, que orientam, né, a elaboração das políticas públicas. E a sociedade civil tem que acompanhar a execução, né, a concretização dessas políticas públicas por meio dos conselhos de participação social. A gente também tem, né, um grande poder da indústria, da empresa privada, né, tem um grande poder, tem um lobby muito, muito grande. E aí é importante que a gente da sociedade civil acompanhe, né, o que é que o executivo está fazendo, o que é que o legislativo está fazendo, qual é o poder que o lado privado, né, o lado econômico tem de interferir no executivo e no legislativo. Então, a sociedade civil tem que ficar muito alerta e acompanhar tudo isso. É claro que não é fácil, né? Porque o executivo e o legislativo, né, utilizam muito de uma comunicação pouco acessível à população. E as empresas privadas, né, os grandes grupos econômicos privados vão fazer de tudo para que a gente não entenda o que é que está sendo dito, né? Mas a gente precisa acompanhar, né? Tem que acompanhar mesmo. Dentro do possível, né, participar dos conselhos de participação social. Tá? E a gente, que é nutricionista, né, tem que orientar o máximo o uso de alimentos que fazem parte da cultura regional e que são produzidos pela agricultura familiar. A alimentação escolar, né, então, o Programa Nacional da Alimentação Escolar é um dos programas mais antigos do Brasil, de garantia de segurança alimentar e nutricional para a comunidade escolar. Então, desde a creche, né, até o EJAI. Então, todas essas pessoas que estão matriculadas na rede pública devem receber uma alimentação de acordo com a sua faixa etária, de acordo com o turno em que estuda, né? Tanto na rede pública municipal quanto estadual e escolas filantrópicas. Tá? Então, todas essas pessoas têm direito à alimentação. Então, é um direito social. E o executivo, né, então, prefeituras e estados, são obrigados a fornecer a alimentação de acordo com o que diz, né, na lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, escolares, estudantes e familiares dos estudantes, né, toda a comunidade escolar tem que acompanhar a execução desse programa. Então, tem que ter alimentação, como é que é a alimentação, o cardápio tem que estar lá. Nutricionista é o responsável técnico por elaborar essa alimentação, né, o cardápio da alimentação escolar. E aí, dentro, né, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem o Conselho de Alimentação Escolar. E este conselho é quem vai fiscalizar e acompanhar toda a execução do programa, né, dentro das escolas, junto à comunidade escolar e junto aos gestores. E aí a sociedade civil tem esse grande papel, né, e essa grande responsabilidade, essa grande atribuição da sociedade civil, que é de acompanhar e fiscalizar a execução não só do PNAE, mas de todos os outros programas também. Porque, afinal de contas, Quem se beneficia é a sociedade civil, né?
Então, esse é um programa, assim, que a gente tem que ter muito carinho e muita preocupação, né? Porque ele já é uma garantia importante para a sociedade, né? O programa de alimentação escolar tem que garantir quantidade, qualidade, movimenta a economia local, porque, por exemplo, quando o restaurante universitário das universidades compra do produtor local, quando as escolas compram do produtor local alimento fresco ou recém-produzido ali mesmo, já movimenta também aquela economia, né, do pequeno produtor, do médio produtor. Nós temos, então, que lutar muito dentro desse, né, uma luta em glória da pequena produção da agroecologia diante do cenário, assim, do agronegócio. Mas é importante que a gente mantenha esse foco de resistência.
Sim, então, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, todos os gestores são obrigados a destinar, no mínimo, 30% dos recursos que vêm do governo federal para aquisição de alimentos da agricultura familiar. Né? Os gestores são obrigados a cumprir essa determinação que está lá na lei. Entretanto, para que o pequeno agricultor consiga produzir e levar a sua produção até as escolas, né, o agricultor precisa de estrada, precisa de insumos, precisa de assistência técnica rural. Né, e quem é que dá, quem é que faz, né, a estrada? Né? Quem é que traz o combustível? Quem é que é responsável pela assistência técnica rural? É o governo, é o executivo. E aí, o executivo tem essa responsabilidade, tem essa obrigação para que o programa atinja todos os seus objetivos. E aí, a sociedade tem que acompanhar se o executivo está fazendo isso, né? Se o agricultor está dentro do programa fornecendo a sua produção. E os grandes beneficiários do programa são os escolares, né? Estudantes, as estudantes, os estudantes. E que são estudantes e estudantes, né, que vão formar, né, futuramente toda a mão de obra de trabalho, a mão de obra intelectual para o crescimento e desenvolvimento do país. A gente não pode se eximir, né, da responsabilidade, né? Porque a gente está aqui dentro, assim, né, da universidade, já passei, né, do nível da educação fundamental, né, já passei da educação do nível médio, estou aqui na universidade. A gente está aqui, mas a gente passou antes, né? Então, a gente quer que as outras pessoas também tenham essa oportunidade. E aí, a gente tem que garantir que o programa exista, que as pessoas tenham os seus direitos cumpridos, atendidos, e que o governo, que o executivo faça a sua obrigação.
A gente tem aqui na universidade uma faculdade de nutrição que se preocupa com essa alimentação coletiva, social, não é só voltada para clínica, para pessoas que querem emagrecer, ou, né, mas voltada para que a sociedade se alimente com qualidade. Tem o curso de agroecologia que se preocupa com a produção do alimento sem agrotóxico e com qualidade. E a gente tem também um centro de educação que se preocupa em manter as crianças no ensino público de qualidade. Existe um diálogo entre esses cursos, esses pesquisadores, professores, estudantes, porque não é uma luta que pode se dar sozinha, né? A gente tem que unir forças.
A gente tem uma articulação com o curso de agroecologia, né? A gente já teve também alguns projetos de extensão, né, com o pessoal da agroecologia. A gente já teve um trabalho também com o primeiro coordenador, né, do curso, que foi o professor Rafael Navas.
Né? Saudades, né? Sempre.
Né? E a gente encontrou, né, muitas coisas em comum. E também, assim, muitos desafios em comum, né? Com o curso de pedagogia que você falou?
Pedagogia também.
Pedagogia, né? A gente não tem muita articulação, tá? Mas a gente também já teve com o pessoal da FEAC, né? No, na, para fazer algumas orientações para um grupo de agricultores familiares da Feira Orgânica, lá da Praça do Centenário, de como melhorar a feira, a estrutura, como capacitar, né, os feirantes para melhorar a divulgação dos seus produtos. A gente tem agora, né, esse um projeto de pesquisa, que é um grupo, né, que é o Arenga. Arenga de arengar mesmo, né? De brigar pela segurança alimentar. E a gente está elaborando um projeto para estudar a insegurança alimentar entre os estudantes aqui da UFAO. O projeto está sendo construído, está sendo escrito, né, com a participação de vários estudantes. Porque estudante aqui na UFAO também tem muitos desafios, né? Muitos, muitos. E aí a alimentação é um desses desafios. Porque a gente sabe que só ter entrado na universidade, né, não é tudo. Ele precisa permanecer aqui. A gente precisa fazer com que ele fique aqui e que ele conclua o seu curso. E não que ele tenha que desistir do curso ou trancar o curso porque tem que trabalhar ou porque precisa ajudar a família, né? Não tem condições de se manter aqui. Então, estudantes que vêm do interior para cá e não tem condições de ficar aqui. Então, não é apenas, né, entrar na universidade. É preciso que ele se mantenha aqui. É preciso que ele tenha condições de se manter aqui, né? Mas como foi que ele chegou aqui, né? Para ele ter vindo para cá, ele teve que abrir mão de alguma situação, né? E o fato de ele ter vindo para cá mudou a alimentação dele, né? Antes, quando ele estava na casa dos familiares, né, o estudante, né, a estudante estava na casa dos familiares, ele tinha uma condição melhor. E o fato de ele ter vindo para cá alterou alguma coisa? Então, é isso que a gente quer estudar, né, nessa comunidade aqui da universidade. Tá? Mas aí a gente está, né, elaborando o projeto, tá? A gente já tem uma equipe, né, envolvida. Tá?
Com certeza vão ser muitas histórias, né, principalmente pós-Covid, porque eu conheço histórias de estudantes que estavam aqui, mas durante a pandemia tiveram que voltar para casa, ajudar familiares, e tiveram dificuldade de voltar, né, à universidade, porque a pressão para garantir o sustento da família é muito grande, né? E, assim, estar na universidade chega até a ser um privilégio, de certa forma, porque a família precisa da força de trabalho. É uma contradição grande em muitos estudantes que são de famílias de baixa renda. Então, tenho certeza que essa pesquisa vai trazer, assim, muitas histórias importantes, muitos exemplos para se pensar essa questão, professora Leite, que a senhora coloca muito bem. Não é só garantir cotas para que os estudantes entrem, né? Os estudantes de baixa renda, de famílias pobres, entrem na universidade. É preciso garantir que eles possam permanecer, se alimentar, morar, porque uma coisa é uma família de classe média do interior mandar um estudante aqui para a UFAL. Aí garante o aluguel, garante uma alimentação razoável aqui nos vários restaurantes que tem na universidade. Mas uma família de baixa renda vai ter dificuldade para isso. Se não tiver residência universitária, se não tiver restaurante universitário que dê conta da demanda. E aí, por isso que a gente vê tanta gente lutando pelas verbas para a universidade, para as políticas públicas na universidade, para a manutenção. É tudo muito interligado, né, professora? São lutas que estão relacionadas.
A gente tem que saber, né, qual é a situação da segurança ou da insegurança alimentar das pessoas que estão aqui dentro. Porque se elas estão em insegurança alimentar, muito provavelmente a chance de elas não concluírem o curso, de elas terem que desistir do curso, né, para poder trabalhar e poder ter comida em casa, né, vai ser muito maior. E aí a gente precisa, então, conhecer, né, quem são essas pessoas e qual é a necessidade delas. Né?
Eu queria aproveitar também que a professora Leiko lembrou né, a saudade do Rafael Navas, professor Rafael Navas, uma lembrança assim, muito afetiva de todos e todas que o conheceram. Foi um professor importante ali no SECA, que implantou o curso de agroecologia e nos deixou muito precocemente. E aí eu queria avisar que aqui no nosso podcast da Rádio FAO, no FAO e Sociedade, procurem as primeiras entrevistas e a gente tem uma entrevista com o professor Rafael Navas aqui. Quem não chegou a conhecer o professor, os estudantes de agroecologia, de nutrição que se interessarem, os demais, né, também, podem procurar essa entrevista, baixar, escutar. É muito interessante o que ele colocou na época da implantação do curso de agroecologia. Professor, então, para finalizar, o recado aí para os estudantes que querem participar desses projetos, para os estudantes que querem participar dessa pesquisa que está sendo organizada para falar da situação dos estudantes, situação nutricional, socioeconômica, e seu recado final para os nossos ouvintes.
Certo, então, a gente tem que defender, né, a alimentação in natura, minimamente processada, e defender, né, a alimentação regional. Então, o que é que Alagoas produz, né, que faz parte da alimentação da gente? Então, a gente tem que buscar esses alimentos, que são os alimentos produzidos aqui, que fazem parte da cultura, né, dos hábitos alimentares. A gente tem que defender também, né, a preservação do meio ambiente, porque é o meio ambiente que vai produzir os alimentos que a gente vai comer, né? A gente também tem que garantir que as pessoas tenham acesso à água potável, porque sem água também não há produção de alimentos, não há vida. Tem que pensar também, né, no que a gente consome, e tudo que a gente consome que gasta energia, que usa energia, que queima petróleo, queima carvão, né, queima gás. E aí, quanto mais a gente consome, mais a gente está fazendo com que se queime mais combustível fóssil. E a gente também tem que pensar sempre que não existe um outro planeta, né, que a gente possa se mudar para lá.
Não temos nenhuma garantia de outro lugar se esse aqui entrar em colapso, né?
Então, né, a gente vai viver aqui e aí a gente tem que pensar, né? Eu vivo aqui, né? E o que é que eu faço, né? E a gente também tem que fiscalizar, né, o que é que o executivo e os legislativos, né, estão fazendo, que abrem as porteiras, né, para toda essa devastação, esse licenciamento sem critério, né, esse uso intensivo e discriminado de agrotóxico. E a gente é vítima de tudo aquilo que a gente faz.
Muito obrigada, professora Leiko Asakura, aqui da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas, que colocou reflexões aí para a gente ouvir, pensar e principalmente atuar sobre. Então, nossos agradecimentos, encerramos aqui o programa O FAO e Sociedade dessa semana. Nos encontramos em breve.